Panorama Agrícola para 13 de janeiro de 2016, quarta-feira. Quarta-feira de lua nova, hoje 13 de janeiro de 2016. No ar para você, nosso amigo ouvinte, está o Panorama Agrícola. Nos trabalhos técnicos, o Eduardo Maier que envia o ditado: uma mentira leva a outra. E as duas têm perna curta. No programa de hoje você confere uma dica para cuidar do sono do seu filho. E na entrevista, as relações entre o solo e a água e práticas para você conservar a sua terra. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola.
Dica do dia.
Na dica de hoje, preste atenção ao sono do seu filho. O ronco infantil pode sugerir doença respiratória, alergias, rinites, amidalite ou aumento das adenoides.
Confira a entrevista de hoje.
O bom agricultor produz alimentos e também serviços ambientais. Contribui para a quantidade e a qualidade de água com práticas de conservação e sabe que o solo é o armazém da água. Confira na entrevista de hoje com Aloísio de Andrade, da Embrapa Solos, sobre conservação do solo e gestão hídrica.
O agricultor, na verdade, ele pode ser um grande conservador também, né? O bom agricultor, além de produzir alimentos, ele também pode produzir os chamados serviços ambientais. Então, todo agricultor, ele pode contribuir muito, não só com a quantidade, mas a qualidade de água. E para isso, ele deve realizar não só o planejamento conservacionista da sua propriedade, né? Definindo aí as áreas que têm maior potencial para a agricultura, utilizando as práticas de conservação de solo e água, né? Recuperando as áreas degradadas, tratando as erosões e, ao mesmo tempo, também respeitando a legislação ambiental, ou seja, recuperando as áreas de preservação permanente. Porque com isso, além dele contribuir com a natureza, ele também vai ganhar em produtividade, certamente, porque o seu solo vai ter mais saúde e vai poder receber mais água das chuvas e armazená-la, sendo liberada, podendo ser liberada lentamente para o sistema e garantindo, então, uma maior, vamos dizer assim, perenidade dos rios, né? E, ao mesmo tempo, fazendo com que as culturas resistam mais aos períodos de estiagem prolongada, para quem não tem, por exemplo, irrigação.
Esse conceito, Aloísio, do solo como armazém d'água, principal armazém d'água, é realmente assim?
Sim, para mim é praticamente indissociável você pensar em conservação de solo sem pensar na questão da água. Então os dois elementos, eles são praticamente muito, vamos dizer assim, trabalham em uma grande interação. Se a gente imaginar que toda chuva, né, ela acaba se incidindo numa superfície, seja essa superfície uma floresta natural ou uma área agrícola. Se essa área agrícola não tiver com o seu solo bem conservado, com o seu solo protegido, né? Ou seja, com uma cobertura viva ou com uma cobertura morta, a tendência é que essa chuva, ao invés dela se infiltrar no terreno, ela acabe fazendo estragos na área, causando erosão e, com isso, além de causar um desgaste na própria terra do agricultor, essa terra que vai sendo arrastada, ela vai comprometendo também todos os recursos hídricos. Vai assoreando canais, reservatórios, né? E com isso a gente tem aumento, por exemplo, na questão do tratamento de água, porque muitos dos sedimentos que vão parar na água são sedimentos provenientes do solo, e com isso eu gasto mais sulfato de alumínio para tratar essa água. E além, por exemplo, tem uma implicação também na parte de geração de energia hidrelétrica. Hoje em dia se fala muito dessa crise, além da crise hídrica, a gente também tem a crise energética, que boa parte da nossa matriz energética é oriunda, né, de sistemas de produção de energia hidroelétrica. Então, o que acontece? A gente tem muitos reservatórios que o entorno deles, a bacia que contribui para esses reservatórios, não estão bem protegidos, não estão, o seu solo não está bem manejado, não está bem conservado. E com isso, essa terra vai acabar parando aonde? Nas partes baixas do terreno, dentro de reservatórios, por exemplo, o que acaba diminuindo a vida útil de represas que poderiam produzir energia por muito mais tempo.
O senhor falou antes em práticas conservacionistas. Daria para citar algumas em favor do agricultor?
Bem, a gente tem desde as práticas mais simples, né, como, por exemplo, plantio em nível, que é algo já bastante, assim, eu diria, sacramentado por muitos agricultores. Mas, infelizmente, alguns ainda insistem, por alguns motivos, às vezes máquinas muito grandes que não conseguem trabalhar em alguma declividade, acabam trabalhando no que a gente chama na direção da vertente, ou seja, morro abaixo, e isso acaba causando, abrindo um caminho muito grande para a enxurrada, para a formação de, inicialmente, de uma lavagem mais superficial, que a gente chama de erosão laminar. Posteriormente, isso pode evoluir para sulcos e até mesmo grandes crateras, como Vossorocas, né? Então, o que a gente poderia citar além do cultivo em nível, né? Uma outra prática bastante também indicada é a chamada rotação de culturas. Ou seja, ao invés de você trabalhar com plantio de uma determinada cultura sempre, por exemplo, milho, 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 ou soja, 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 né? Você fazer a rotação é fundamental, porque além de você contribuir com uma exploração de camadas diferentes do solo, você também diminui a quantidade de pragas e doenças, porque você acaba... Uma cultura acaba diminuindo a praga da outra e você acaba aumentando esse equilíbrio natural. Você também tem o próprio manejo da fertilidade, poderia ser considerado como uma prática conservacionista, porque um solo com os nutrientes adequados para a planta, ele vai produzir plantas sadias, plantas que se desenvolvem bem, e com isso elas vão ter sistemas radiculares mais profusos, uma boa cobertura de solo, vão produzir mais matéria orgânica, que para mim é a chave de todo o processo. Nós estamos mesmo na condição mais subtropical aqui da região sul, vamos chamar assim. A maior parte do país ela tem clima tropical e a matéria orgânica se decompõe muito rápido. E ao mesmo tempo nossos solos, como uma pequena agregação de matéria orgânica, eles podem aumentar em muito a sua capacidade de retenção de água e nutrientes, ou seja, eu diria que os terraços, eu chamo de práticas mecânicas, né? Onde a gente busca distribuir estruturas que vão barrar as forças da enxurrada e vão ordená-las, né? As práticas edáficas, que vão tratar mais do solo, como uma simples calagem, como uma aplicação de uma matéria orgânica, como uma aplicação adequada dos adubos, sempre tendo como base a análise do solo, a análise da fertilidade do solo, que é uma prática simples também, mas muitas das vezes não utilizada pelo agricultor. E por fim, as chamadas práticas vegetativas, onde entra todo um planejamento da propriedade, indicando as áreas mais aptas para determinadas culturas, indicando as rotações de culturas, instalando os chamados cordões vegetados, que são anteparos vivos, como poderíamos chamar de terraços vivos, né? Que vão também ter essa função de barrar a força da enxurrada, reter sedimentos, reter adubos também. Eu diria que em síntese, e por fim também a questão do aproveitamento dos resíduos, que para mim é fundamental, porque os resíduos dentro de uma propriedade, eles têm um papel fundamental, podem ser transformados em adubo orgânico, através de compostagem, por exemplo, ou podem ser tratados diretamente no campo, fazendo palhada, fazendo cobertura morta e protegendo sempre o solo. Acho que o importante é o agricultor ter em mente que o seu solo tem que estar sempre coberto, seja com uma cobertura morta, seja com uma cobertura viva.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Aloysio de Andrade, pesquisador da Embrapa Solos, sobre conservação do solo e da água.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.